Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Discurso Direto. Todos os 15 dias cá estamos para uma conversa que junta representantes dos partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Hoje e para já com três presenças em estúdio digital, a partir aqui da Terra Nova e já com dois protagonistas políticos, neste caso o Nuno Quiais em representação do Partido Socialista, o Carlos Pedro Ferreira em representação do Partido Popular, aguardamos também Ricardo Santos do Bloco de Esquerda e até ao momento dos últimos meses e já podemos dizer dos últimos anos sem a presença do Partido Social Democrata de Ilhavo, dessa representação, mas com cadeira disponível e lugar pronto para um eventual regresso. Meus caros, bom dia a todos. Creio que estamos já com boas condições de som, porque eu ouvia em fundo que hoje já tivemos um banho matinal e que temos já este apelo da praia a chegar. É um dos temas que nos traz também aqui, porque as bandeiras azuis já estão distribuídas, as regras vão sendo conhecidas para a utilização da praia, os receios, os acidentes, que também já começaram a acontecer, e portanto temos aqui bastantes temas para conversa. A pandemia tem dominado os temas e é por aí que começamos estes 15 dias. Como é que evoluíram neste regresso à dita nova normalidade e sobretudo atendendo àquilo que é hoje a questão económica em primeiro plano, muito embora gostássemos também que falassem da questão da saúde, da evolução dos dados, uma vez que se vai alargando a malha, tudo vai regressando aos poucos ao normal. Na região de Aveiro, nos 11 municípios, ainda com 442 casos ativos, com 1.140 recuperados, mantém-se os 119 óbitos, tem sido uma constante ao longo dos últimos dias sem mexida nesta estatística dos falecimentos, e isto num universo de casos desde o início da pandemia nos 11 municípios de 1.701 casos, sabendo-se que a preocupação nesta altura está mais centrada pela evolução em Lisboa, um aumento já com alguma dimensão de casos e alguns focos e, portanto, digamos que as conversas no país vão sendo descentradas conforme a região que está mais afetada, e já foi o centro de Portugal uma das regiões mais afetadas em que, sobretudo, a mortalidade estava a motivar grandes interrogações. Agora chega o tempo em que falamos do regresso à normalidade. Carlos Pedro Ferreira, bom dia. Começando por si, porque nos anunciava esse banho da manhã já com as praias a serem frequentadas por estes dias, que é um dos sinais do desconfinamento.
Sim, bom dia a todos. Ora, eu foi a primeira vez que fui à praia e desde manhã da nova e de facto àquela hora, eram 10, 10 e pico, não havia, havia meia dúzia de pessoas na praia. Na praia onde eu fui havia uma pessoa, portanto, não é, não, provavelmente não é um dia, não foi um dia muito normal de, em termos de frequência, porque para quem gosta de praia, para quem gosta da praia normal, que está com muito sol, de facto não, está, não é um dia, e também não era a hora ainda certa para estar muita gente, mas daquilo, a informação que eu tenho tido é que as pessoas têm usado e abusado da praia. E portanto, estas questões, vamos ver como é que isto vai evoluir, mas já há alguns indicadores que não são lá muito positivos, que desde que se levantou o desconfinamento, que já houve um maior número de casos de pessoas a recorrer e a terem que ir, portanto, a serem internadas por causa do Covid-19. Portanto, é um pouco difícil, em tese, seria relativamente fácil controlar, o afastamento social, porque as pessoas não gostam de estar em cima uma das outras na praia, nem lado nenhum, e portanto se forem para a praia, nos passadiços, com as máscaras, etc., que é o sítio onde elas se cruzam, e depois de sentarem na sua toalha e forem ordeiramente dar um mergulho, não vejo grande problema. O problema que eu vejo maior, e ainda quando íamos agora para a praia, por exemplo, com a minha filha, ela dizia, então vamos para essa praia, mas eu gosto mais de ir para a Barra, que tem mais gente, eu gosto de ter muita gente na praia, tudo ao monte. Os miúdos têm uma visão um pouco diferente, se calhar, de alguns adultos que gostam de praias mais tranquilas, eles gostam é todos uns em cima dos outros e todos aglomerados, e portanto, esses eu acho que são aqueles que vão ser mais difíceis de controlar. principalmente nesta idade ali dos 14, 15, em que já tem alguma autonomia, e estamos aqui perto, estou a falar aqui para quem está na Gafanha, que ir à praia dá para ir de bicicleta, os miúdos querem ir dois ou três juntos, ou quatro ou cinco, e a dada altura não tem nenhum adulto a controlar, e portanto eles não conseguem evitar aquelas, pronto, o normal, que, naquela idade, que é o contacto físico, as brincadeiras, etc. E portanto, vamos ver, quer dizer, isto naturalmente, à medida que a população vai ficando imunizada, a tendência é que o vírus vá ele próprio desaparecendo e, portanto, os indicadores que vamos tendo é deste desaparecimento, com o tal achatamento da curva que foi bem trabalhada em Portugal. Demorámos mais tempo, mas havendo menos picos de casos e não sobrecarregando o Sistema Nacional de Saúde, e portanto, a não ser agora há sempre aquelas novas teorias, pode haver uma nova vaga, pode haver um novo surto, pode haver uma mutação, pode haver o que é que seja, mas neste momento eu vejo, só para passar aqui a palavra ao Nuno, que está a olhar para mim quase, eu vejo que de facto eu já sinto que o mundo já está, ou Portugal já está na normalidade. Eu próprio ainda não estou bem na normalidade porque, não sei bem porque, achava que não. Habituei-me a trabalhar em casa e estou a gostar bastante daquilo que eu achava que iria testar, que era pôr o meu local de trabalho dentro de casa. Habituei-me bem e estou tão bem habituado que não me está, não estou com grande vontade de ir ao escritório. Vou lá algumas vezes, mas pus o meu local de trabalho dentro de casa.
Há
E
aqui grandes
portanto,
mudanças.
de poder ir ao jardim, de ir ver os cães, mudou-se o ritmo de vida. E posso dizer, só para fechar, eu acho que para melhor. O uso da casa, o contacto com a natureza, pronto, para quem, eventualmente, depois, para quem tem algum espaço, como é o meu caso, com os miúdos também em casa, quer dizer, há uma harmonia familiar e de estada em família que não existia antes do Covid, que não há bela sem senão, é uma parte positiva.
Haverá seguramente grandes reflexões sobre isto, e o que veio para ficar enquanto mudança, Nuno Quiaios. Bom dia. Estes últimos 15 dias, o que é que trouxeram de novo às nossas vidas?
Muito bom dia. Bom dia, Carlos. Nós, em termos de melhorias nos últimos dias, acho que tivemos o reflexo do que foi o início do desconfinamento. Começámos a desconfinar todos, com muita responsabilidade, e isso indica os números, portanto, consultando os relatórios na Direção-Geral de Saúde das últimas semanas, verificamos que na região centro houve vários dias com zero casos. Ou seja, nós na região centro estamos numa zona, digamos que segura, como diria ontem um inglês chegado ao Algarve, Faro, no primeiro voo que foi feito da Suíça para Faro, foi o primeiro voo. Ele veio de um país seguro para outro país seguro, para uma região ainda mais segura, portanto, que é o Algarve, que tem muito poucos casos. Portanto, também isto poderá vir a ajudar relativamente à reposição e à reativação daquilo que é o comércio local e o próprio turismo, que é fundamental para aquela região. Em termos da nossa região, aquilo que acho que é a lição é aquilo que assistimos na rua, assistimos a um retomar das nossas cidades, da nossa cidade, das cidades vizinhas, assistimos a um uso generalizado da máscara nos mais diversos locais, portanto, sempre. Em todos os locais fechados nunca encontrei ninguém sem máscara. Fora dos locais, portanto, em local aberto também muita gente com máscara. Portanto, significa que as pessoas estão a abordar este grande problema com muita responsabilidade, o que é fundamental para que consigamos recuperar e regressar à normalidade, porque a única hipótese de regressarmos à normalidade e tudo começar a entrar naquilo que seria o dito normal do que estávamos habituados até chegar o Covid-19, é que as pessoas precisam de ganhar muita confiança. Embora haja ainda muita gente, algumas pessoas que conheço que estão bastante reticentes neste regresso, nesta retoma, porque têm muitos receios do comportamento dos outros, fundamentalmente. Mas estou em crer que todos juntos, acho que isto não podemos facilitar, a mensagem tem que continuar, ou seja, nós não podemos, de modo algum, deixar de estar preocupados com a propagação do vírus, portanto, e é isso que esperamos que nos próximos tempos as pessoas, ninguém acabe por baixar os braços, ou baixar as armas, por assim dizer, tratando isto como uma guerra, baixar as armas de modo algum, e ter sempre os cuidados para se proteger a si e aos outros, fundamentalmente, que é extremamente importante.
Agora chegou o tempo das salas de espetáculos, vai chegar o tempo dos hotéis, das áreas comerciais, também a partir de segunda-feira. Este dia 1 de junho promete ser, assim, uma espécie também de marco em todo este processo.
Sim, é assim, o dia 1 de junho, para todos os efeitos, é quase o regresso à normalidade, com a convivência com o Covid-19, com estas proteções que eu tínhamos, o que tinha referido até agora. Eu acho que este dia 1 de junho, além do Dia Mundial da Criança, né, acho que vai ficar marcado claramente por esta confiança que as pessoas vão apresentar na abordagem deste problema e, além disso, é a responsabilidade com que as pessoas vão iniciar mesmo este desconfinamento total. Aí dos centros comerciais. Os centros comerciais prepararam-se imenso. Nós vamos ver, quando visitarmos os centros comerciais, vamos ver os circuitos que eles criaram. É lógico que vamos, por exemplo, em alguns centros comerciais não vai ser possível passar da loja, de uma loja em frente para outra loja em frente, porque há circuitos criados. Vamos ter, às vezes, para lojas que distam 10 ou 15 metros, vamos ter que, se calhar, fazer bastantes metros dentro do centro comercial. Mas é isso, temos que respeitar. São criados circuitos exatamente para que não haja esta grande proximidade, respeitando a distância social, e para que não haja essa proximidade. Além da... Nos próximos dias, portanto, a partir deste dia 1 de junho, temos também a questão dos infantários, né, das creches e dos infantários, que passa a ser também abre para todos. Portanto, houve estes 15 dias, por assim dizer, de habituação ou adequação às novas regras, a experimentação em muitos casos, que muitos pais usaram. Outros, por opção, não vão levar, pronto, tudo bem, faz parte da opção que as pessoas têm relativamente a essa questão, é porque têm condições para poder ficar com as crianças em casa, o que é de salutar também. Agora, acho que temos que começar a acreditar que vamos sair da crise bem, vamos sair do Covid bem, vamos acreditar que, se todos fizermos bem, não vamos ter segunda vaga. Agora, precisamos de fazer todos bem, precisamos de ser todos responsáveis.
Carlos Pedro?
Sim, eu queria só dar uma nota. Concordo com o que disse o Nuno. Ainda bem que há condições também para que algumas pessoas possam ficar em casa porque têm condições, e porque o Estado lhes dá condições para poderem ficar em casa a tomar conta dos filhos, portanto, podendo não levar as crianças para os infantários, onde claramente é um local difícil de manter a distância social, não é? Porque são crianças pequenas, se estou a tomar conta, as educadoras têm que estar com elas, andar com elas ao colo, e, portanto, há um contacto muito difícil de não existir. Mas eu gostava de realçar aqui um ponto que nas últimas duas semanas passou-se um pouco despercebido, mas não foi um caso relativamente simbólico, mas de grande importância. Foi o facto do nosso Presidente da República e também do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro não vi, mas o Presidente da República, sim, de, numa altura em que se pediu a todas as pessoas para estarem confinadas, não era à praia, não tinham aberto, eles resolveram, principalmente, até dando diretos, o Presidente da República, ir a banhos, porque lhe fazia falta, porque eu estava farto de estar em casa, como todos os portugueses. E eu disse há bocado que, de facto, foi hoje a primeira vez que fui à praia. Mas, mesmo que tivesse ido, eu não sou uma alta figura do Estado, e, portanto, até podia prevaricar ou incumprir em regras que foram ditadas para todos, e alguns as quebraram, alguns que não as deveriam ter quebrado, dando o exemplo e dando até entrevistas como se natural fosse. Eu não, já estou fartinho de estar em casa, isto faz-me bem, faz bem à saúde, apanharam os banhos de sol. E, portanto, houve um conjunto, durante esta fase de confinamento, houve um conjunto de exceções. Umas do ponto de vista que eu até consigo perceber simbólico, como foi o 25 de Abril, o Dia do Trabalhador, etc., que podem ser discutíveis se deveria ou não ter havido desconfinamento, o facto da Assembleia da República ter funcionado com as pessoas presenciais, quando as empresas estavam em teletrabalho, mas esta questão dos banhos e da praia, eu penso que não é uma questão meramente simbólica, nem nenhuma embirração, até porque nem sequer estou a falar do Primeiro-Ministro, estou a falar principalmente do Presidente da República, em que de facto foi de tal maneira, só para fechar este ponto, foi de tal maneira curioso que a gente já está habituado a ver Marcelo a fazer tanta coisa ao mesmo tempo que aquilo nem sequer me chamou a atenção. Foi preciso, até fui ver a Silva nos Ilhavedes, a conversa que pôs aquela questão, e eu que já o tinha visto, aquilo, o meu cérebro, aquilo entrou-me aqui como se ao Marcelo Rebelo de Sousa tudo fosse permitido. E portanto, o facto de ele ir à praia já não era, não me soou na altura quando vi como uma coisa fora da regra, como estando a incumprir. Era como se lhe fosse dado o direito de incumprir quase tudo, porque era uma criatura, uma pessoa que estava para além das regras que foram aplicadas a todos ou pedidas a todos os cidadãos. Eu não sei se que... Só queria fechar isto. Eu agora queria ir ao ponto que há bocado também foi falado e foi começado que queríamos falar, que era a questão da retoma e a parte da parte da economia. Eu posso dizer, e tinha dito há 15 dias, estava à espera e continuo à espera. E continuo à espera que a linha do Covid-19 seja disponibilizada para a Sondar, para uma das empresas que eu tenho. Portanto, são 200 mil euros. Eu estou há 2 meses à espera que... portanto, há 2 meses que submeti e estou há 1 mês e qualquer coisa, já vamos no terceiro programa de 15 em 15 dias, para que a Lisgarante, portanto, que é a garantia mútua do Estado, diga, ok, o dinheiro pode sair. O banco já disse há 1 mês e meio, ou 1 mês e qualquer coisa, que aprovou, e que continuamos. E, portanto, se eu continuo, haverá outro, não há nenhuma embirração da Norgarante, nem Lisgarante, com a Sondar, com certeza. Se eu continuo, haverá, com certeza, milhares de empresas, estão na mesma situação, o que significa aquilo que eu já tinha dito no outro dia, que se nós estivéssemos à rasca, já tínhamos morrido, já estávamos subterrados debaixo deste problema financeiro. Parte positiva disto, de facto, portanto, os pagamentos do layoff, depois daquele primeiro atraso inicial, já foram cumpridos e, portanto, até agora, quer dizer, do mês anterior já está tudo regularizado, houve um atraso para 15 dias, ok, tudo bem, mas agora entrou em circuito e está tudo feito. Mas, de facto, o dinheiro da linha de apoio que nós precisamos e recorremos de imediato, embora haja uma linha paralela que nós pedimos, e outros também então, pedido que não tem nada a ver, em que o Estado não interfere, foram aprovadas e estão aprovadas. Portanto, não estão executadas porque eu ainda não precisei. Mas isto significa só uma coisa. É que, neste caso, naquilo em que o Estado interveio, quando foi o banco sozinho a decidir, decidiu numa semana e aprovou. Quando colocámos o Estado a dar uma garantia de 80% sobre a operação, está parada há 1 mês e qualquer coisa. Eu não sei, eu até consigo perceber, depois o Nuno se calhar explicará melhor se souber. Eu tenho uma teoria que é, e não vejo mal nenhum, atenção, até concordo com a tese, mas devia que ser aberta, devia ser dito assim com clareza, que é como se tivesse a ser feito um teste de stress às empresas, para ver aquelas que aguentam. E eu também percebo que uma empresa que não aguente 2 meses sem uma injeção de dinheiro, se calhar não devia receber o dinheiro porque a seguir vai morrer a seguir. Portanto, está-se a fazer, não sei se de propósito ou não, mas o teste está a ser feito, que é quem não tem capacidade para aguentar 2 meses, então a empresa não tem arcabouço para estar no mercado e, portanto, o Estado não deveria apoiar. Como o Estado não quer dizer diretamente isto às empresas, faz o teste de stress e deixa as 2 meses sobre tensão e vamos ver se aguenta ou não. Se não aguenta, não recebe dinheiro, porque já fechou. Se aguenta, é porque tem arcabouço, então vamos ajudá-lo. Esta é a minha teoria, não sei se está certo ou não.
Nuno.
validei.
O que é que acha desta teoria? Microfone desligado, Nuno.
Sim, estou a tentar ligar.
Ah, agora sim.
Ah, tá. Estás a ouvir?
Está?
Sim.
Assim, relativamente à teoria, quero crer que não existe este tipo de teoria na avaliação de todas as solicitações de apoio nestes diversos programas da Covid. Aquilo que está provavelmente a acontecer, assim, são muitos programas, são vários programas, são muitas empresas. Aquilo que já aqui foi dito e que já aqui se falou em programas anteriores, e inclusivamente aquilo que foi a regra inicial, em alguns casos, que era pague-se e depois faça-se a verificação, para que não haja este tipo de problemas e não haja estas mortes nas empresas, que acaba sempre por poder provocar desemprego, ou seja, não se paga a montante, vai-se pagar a jusante, portanto não há qualquer alternativa para o Estado, portanto o Estado deve apoiar, embora o método provavelmente implementado acaba por nunca ser esse do facilitismo, e por, se calhar, voltamos ao mesmo, por problemas passados, há a necessidade de cada vez mais apertar-se o cerco para ver se as pessoas verificam as condições necessárias à utilização dos diversos fundos. Aquilo que é público é que a grande maioria desses problemas estavam ultrapassados, estávamos em fase de pagamento, uma percentagem bastante considerável de empresas já recebeu, já está a receber, portanto tudo tem a ver com a data do processo de entrada, provavelmente, no caso em específico, da Sondar não posso responder, não sei o que estará a acontecer, mas a grande maioria das empresas, com base na data em que foi feito o pedido, estão a começar a receber, muitas já receberam, portanto, Carlos, também há de ter conhecimento de empresas que já tenham recebido estes apoios, para as mesmas linhas, não é? Portanto, há diversos apoios, há uns que serão mais fáceis de obter, outros serão menos, assim como os montantes também estão envolvidos e essa avaliação é necessária. Relativamente ao regresso à normalidade da nossa economia, todos sabemos que isso vai ser demorado. Acabámos de ser brindados, portanto, à partida, depois de aprovado em Conselho Europeu, portanto, vamos ser brindados com valores bastante significativos, portanto, o Estado português vai receber um valor bastante considerável, que será mais uma ferramenta para a ajuda à retoma económica. Portanto, grande parte deste apoio vai ser canalizado para o apoio direto às empresas, exatamente para tentar relançar a economia, de forma a recuperarmos o mais rápido possível. Agora, não podemos nunca esquecer, há aqui diversos tipos de empresas, ou seja, por economia, dentro da economia, subdividindo, e aquele que tem sido o nosso motor dos últimos anos, vai ser complicado essa retoma durante o ano 2020. Portanto, falando do turismo, o turismo vai passar um mau bocado, porque depende da vinda de pessoas do exterior. Dependemos desse regresso à normalidade, não só no exterior, mas também que esses clientes ganhem e tenham confiança naquilo que vão encontrar em Portugal. À partida, e atendendo a todas as boas notícias que fomos colhendo ao longo do mês de abril na imprensa internacional e já em maio, em que o caso de português foi exemplo, e todos questionaram o porquê de nós conseguirmos conter ou achatar a curva, ou conseguirmos conter os picos, não houvesse pico, assim como aconteceu com o caso de Espanha, o caso de Itália. Portanto, isso vai nos ajudar no ganho de confiança de tudo aquilo que são os interessados em regressar a Portugal para beneficiarem das nossas fantásticas condições. Só que temos aqui ao nosso lado, por exemplo, no caso de Aveiro, em que grande parte dos turistas, uma grande parte eram espanhóis, e neste momento encontramos-nos com as fronteiras fechadas com a Espanha, e por vontade do governo espanhol, as fronteiras com Espanha irão continuar fechadas durante, no mínimo, mais um mês e meio, porque era a data que eles tinham inicialmente previsto, este seria o dia 15 de julho. O que, para nós, portugueses, tanto este, pelo menos aqui para a região de Aveiro, que era fundamental, assim como toda a região norte, o Porto, era fundamental que eles recomeçassem a vir aos poucos. Sendo que para nós também é extremamente importante, para todos os outros, que eles viessem, mas que viessem respeitando todas as condições de saúde necessárias. Portanto, não queremos que venham eles ajudar a propagar mais o vírus do que aquilo que já foi o mau caso que eles tiveram e o mau exemplo que tiveram no país deles.
E talvez por isso
relativamente
também.
Àquilo que é.
E talvez por isso também a Turismo do Centro tenha lançado a sua primeira campanha direcionada para o mercado interno. Serão, em primeira instância, os portugueses a tentar dinamizar a economia.
Sim, assim, era aquilo era exatamente onde eu ia entrar, eu queria agora falar. Ou seja, nós, os portugueses, vão circular, mas eu estou convencido que vamos todos circular sempre muito, muito a medo, com muito cuidado. Até porque eu já algumas sondagens feitas e grande parte dos portugueses este ano já decidiu, uma parte bastante mais significativa que em outros anos, que não vai fazer férias, não vai sair. Vai fazer férias junto na sua região, junto à sua casa, portanto não vai sair. Portanto, muita gente que não vai para o Algarve. Eu acho também que está a ser criada nesta fase inicial este grande receio por causa do funcionamento das praias e da abertura da época balnear, portanto, atendendo a que a partir do dia 6 está aberta. E até referindo ao bocado, assim, até enquanto havia estado de emergência era proibido ir às praias, era completamente proibido. Mas após o desconfinamento, o início do desconfinamento, foi permitido as pessoas acederem às praias. Não era permitido, no primeiro, que as pessoas fossem a banhos. Sendo que depois, no segundo, já era permitido que as pessoas utilizassem a praia. Foi o que aconteceu no fim de semana passado, onde houve aquela grande invasão já, onde havia até jornais que referiam números bombásticos de pessoas que passaram pela praia de Carcavelos. Da Costa de Caprica, peço desculpa. Relativamente àquilo que são os números, ainda não sabemos os números para Aveiro, que eu saiba ainda não são públicos os números de banhistas aceitas na praia da Barra e da Costa Nova. Eles estão, portanto, neste momento os números já estão até à Costa Oeste, e ali na zona do Oeste, ainda ontem estava o Presidente da Câmara da Nazaré muito indignado, porque na Nazaré, na praia da Nazaré, se vocês conhecem, portanto, só poderiam estar 17 mil, aproximadamente 17 mil pessoas. Portanto, este tipo de controle, como se devem imaginar, irá ser extremamente difícil de fazer. Como é que vão verificar esse número de pessoas? Portanto, mais uma vez, é extremamente importante que as pessoas sejam responsáveis e cumpram a legislação e as indicações da Direção-Geral de Saúde, cumpram o número de pessoas por guarda-sol, tenham sempre em atenção se as pessoas são da mesma casa, ou se são outros, ou se vamos com amigos, ter o cuidado de nos afastarmos se formos com amigos, se forem em habitações que partilhamos, pessoas que vivam na mesma habitação, sim, esses aí já podem estar mais próximos uns dos outros. Portanto, havendo esta utilização da praia responsável, estou em crer e sou um grande defensor disso, em todas as vezes, junto de todos os meus amigos, todas as pessoas com quem falo, a praia é claramente o local mais seguro para se estar, desde que se respeitem, pelo menos, o distanciamento social. É fundamental esse respeito, porque a praia, atendendo a todas as condições que tem, não só da água, como as temperaturas em que temos na própria areia, a temperatura que temos no próprio local, ainda não há, por assim dizer, a prova científica de que com os raios UV que ajuda alguma coisa no combate ao vírus, mas a salinidade da água, a temperatura altíssima que temos sempre nas areias, Portanto, estou convencido que será sempre uma zona mais segura do que em qualquer um outro ponto. Relativamente àquilo que era um outro receio bastante grande que havia, que era haver ou não banhistas para dia 6 de junho, para o início da época balnear.
Nadador Salvador.
Senador Salvador.
Banhistas,
sim.
Vamos ter de certeza.
Ah, peço desculpa, Senador Salvador. Já nos foi comunicado, portanto, neste momento já estão preparados 7.200 nadadores salvadores para o início da época balnear, ou seja, vamos ter nadadores salvadores em toda a nossa costa. Porque o grande receio é que este ano acaba por ser um ano atípico, porque não houve formação de novos nadadores salvadores, o que causava aqui algum problema. E também sabemos que uma boa parte dos nadadores salvadores são estudantes universitários, e atendendo àquilo que foi este ano, o próprio ano universitário, em que houve aqui alguma alteração em termos de calendário escolar, acaba por lhes causar alguns problemas, e havia aqui o receio de que muitos deles acabassem por não estar disponíveis para fazer esta época balnear. Assim sendo, também já houve esta garantia, portanto, tendo nós já 7.200, portanto, acredito que dê para cobrir todas as praias. Mas voltando àquilo que era o início da questão antes de entrarmos aqui na época balnear, falou-se mais até pelo número de pessoas que vamos ter aqui ou não, é fundamental relançarmos e começarmos claramente a sair, seguir um bocado a exemplo do que fizemos esta semana, em que aproveitámos e na terça-feira passada fomos dar uma volta pelo comércio local, principalmente por atendendo a visitarmos restaurantes, cafés, pastelarias, com o objetivo de perceber como está a retoma, se as pessoas estão a recomeçar a utilizar aquilo que eram os seus serviços, se estamos a regressar à normalidade. E aquilo que pudemos observar foi claramente que as pessoas estão sempre com algum cuidado, com muito cuidado, respeitando as regras, estão a regressar, e daqui que lançamos um apelo, claro, para que as pessoas comecem a regressar a essa vida normal que tínhamos antes do Covid-19, como é lógico, com muita responsabilidade, sendo que, como é lógico, nos restaurantes temos a parte das capacidades que obrigatoriamente têm que, para termos um distanciamento social, em muitos casos, algumas casas acabam por ser um bocado prejudicadas devido à sua configuração inicial, mas quero acreditar que todos nós vamos encontrar soluções, e todos os empresários da restauração acabem por conseguir arranjar soluções para cumprir a legislação e não colocar em risco de modo algum a saúde pública, antes pelo contrário, e conseguindo dinamizar os seus negócios. Acho que passa por aqui grande parte daquilo que nós podemos fazer nas nossas proximidades. Portanto, é claramente o apoio ao comércio local é fundamental, associando, claro, se pudermos também circular na nossa região, tanto melhor, e todos aqueles que o possam fazer, que possam sair para fora, cá dentro, e se for dentro da região, tanto melhor, como fazia a pergunta ao Carlos, né? Aqui na nossa região começarmos aos poucos a ir saindo e a circular e a visitar outros locais, não sendo necessário no período em que estamos a entrar que vamos todos para a praia. Portanto, não será esse, quero crer, embora tenha sempre algum receio que haja algum descontrole e que a praia acabe por ser um problema com o excesso de pessoas, mas quero acreditar que todos vão ser responsáveis.
Carlos Pedro Ferreira, falávamos desta questão da confiança, dos mecanismos também de apoio à dinamização do comércio local. Isto, na sua opinião, deve passar por quê? Campanhas, publicidades, isenções de taxas, como se vai vendo por aqui e por ali em vários municípios? O que é que pode acontecer? Mais esplanadas, menos interior?
Carlos, é assim, eu estava a ouvir com atenção o que estava a dizer o Nuno, e parece-me que, se por um lado, quando surge um problema, surgem oportunidades. Como sempre os dois lados da balança, e portanto, o facto de haver um conjunto de portugueses que já decidiram, eventualmente até incluindo eu próprio, este ano não ir de férias, Porque até agora não sabia se podia, se só tens iam abrir, se não abriam, não marquei nada, não vou para fora, não vou para fora, fico cá dentro, não há problema nenhum, e isto pode ser uma oportunidade para, porque aqueles que ficam cá dentro, mesmo que fiquem na sua própria região, são consumidores, e portanto, em vez de irem consumir no Algarve, ou consumir em Itália, ou consumir em Espanha, ou consumir no outro lado qualquer, imaginemos num cenário hipotético em que todos os portugueses não iam de férias, consumissem o mesmo no seu território, portanto, mesmo que eu não sei se está bem, se fosse...
E isso, no nosso caso, significa que temos massa crítica para aguentar este verão?
Eu estou convicto, eu tenho algumas experiências de nos últimos tempos, por exemplo, de restaurantes que não abriram ainda e continuaram no regime takeaway porque lhes é benéfico, porque fizeram contas e não valia a pena com este confinamento terem as coisas abertas, portanto estão fechados por opção. Por outro lado, mesmo no Algarve, por exemplo, grande parte dos funcionários da hotelaria do Algarve são trabalhadores precários, que são contratados para o verão, e portanto o custo fixo, portanto, não é como a hotelaria normal. Portanto, há uma quantidade de empregos, são empregos sazonais, que muitas vezes nem são de portugueses, são de brasileiros e de outras pessoas que vêm para cá na época de verão fazer a época. E o que me parece é que é possível, em tese, que uma coisa compensa a outra. Ou seja, que se nós, claro que podemos ter aquela visão que eu estou de férias e fiquei aqui e, portanto, vou almoçar em casa, ou não mando vir comida de fora, ou não. Agora estou de férias, não pudesse fazer nada e vou. Ou vou almoçar fora todos os dias, a gente está fora, ou então mando vir comida todos os dias de fora e, portanto, acabo por gerar o consumo também da parte da restauração e até gerar um outro tipo de movimentos que até agora que eram mais residuais, são aquelas pessoas que entregam comida em casa. Portanto, não é o takeaway que eu vou buscar, mas pessoas que vêm trazer a comida à casa, que eu recorro com alguma, de vez em quando recorria, que tenho recorrido com bastante frequência. Isto significa que pode ter até um efeito aqui na nossa região, até pode ter um efeito positivo. Ou seja, se toda a gente ficar por aqui e for à Costa Nova, para a Barra, para a Vagueira, para onde for, e usar as instalações, agora o que tem que ser feito, respondendo diretamente à tua pergunta, é que já devia estar, e por exemplo, Viseu já fez isso, Aveiro acho que ainda não fez, Ídivo também não, Viseu permitiu que os restaurantes e os bares quadriplicassem. Foi a informação da minha mãe, suponho que está correta, quadriplicassem a área de esplanadas. O que é que se quer dizer? Que os espaços interiores, que são sítios onde seria, o contágio seria maior, porque estamos em zonas interiores. Se tivermos numa esplanada em que só, e aqui temos essa vantagem, que muitas vezes é uma grande desvantagem, que é o vento, ou seja, aquilo que mais faz, atenuar a transmissão do Covid-19, é as correntes de ar, a deslocação de ar, abrir portas e janelas em casa, por exemplo. Todos os estudos demonstram que essas micropartículas que estão suspensas no ar, numa casa, com aquela luz de infravermelhos em que se conseguem ver as gotículas no ar, se abrir uma janela e uma porta, aquilo por aí simplesmente desaparece tudo. Portanto, essas gotículas e partículas onde o vírus, que é muito pequenininho, pode estar agarrado e tem essa dimensão. Portanto, se for autorizado na zona no concelho de Ilhavo e de Aveiro, ou os outros todos, em que as zonas de esplanadas aumentem pelo mesmo preço, foi assim que Viseu fez, portanto, mantendo o preço que as pessoas pagam para ter as esplanadas, mas pode duplicar ou triplicar a área de esplanada com o mesmo valor. Aqui nesta zona é preciso ter paraventes, etc., permitir pôr estruturas fixas, que, por exemplo, Ilhavo não sei, mas Aveiro não permitia ter estruturas fixas de esplanadas, aquelas paraventes de vidro ou de como é que chama aquilo que é transparente, que não é vidro, é
Acrílico.
de acrílico, em que fosse permitido essas estruturas fixas, em que os restaurantes estivessem no exterior, então as pessoas claramente iriam ao restaurante. Comeriam cá fora, portanto estavam uma distância social uns dos outros, as mesas estavam afastadas, o que dentro de um espaço é dificílimo, no espaço exterior é muito fácil. Tendo em conta que estamos no verão, a probabilidade, ou seja, não estará a chover com certeza, e mesmo que esteja, pode haver um chapéu. As condições de dispersão permitem que não haja nenhum problema relativamente ao contágio e, portanto, nós tínhamos a situação resolvida. Porque a situação, eu próprio, que não sou uma pessoa, considero uma pessoa que sou bastante destemida, tenho alguma, mete-me alguma apreensão em enfiar-me dentro de um restaurante. Nas condições em que estão, tem uma porta e depois estão ali, mesmo que estejam 5 ou 6 meses, nós estamos ali, meia hora, 45 minutos, fechados numa estrutura que não tem ventilação. E, portanto, qualquer, se me derem uma esplanada em que tenha uma casa de banho, que eu possa ir lá dentro, uma casa de banho cá fora, não interessa, em que eu esteja a comer, em que esteja um bocado de vento, em que tenha uns paraventos para não apanhar muito vento direto, mas na altura das minhas vias respiratórias, quando estou a falar, o ar passe, esta é uma solução que claramente resolveria o problema, que é a Câmara permitir, e não sei porque, não, se não para sempre, que as áreas planadas sejam muito grandes, como há noutros países, naturalmente, em que as pessoas estão na rua. Era uma maneira de trazer as pessoas para a rua, abrigadas do vento, até depois criar esse hábito até no inverno, como tem os madrilenos, por exemplo, com os chapéus de aquecimento por cima, quer dizer, as pessoas estão na esplanada mesmo com temperaturas muito baixas. Por outro lado, para fechar, como disse o Nuno muito bem, o sítio mais seguro do mundo para estar é a praia. Infelizmente, pelas situações que nós temos de vento, que nós temos aqui, a própria dispersão, por causa do vento, as temperaturas, a água, tudo isso, mantendo uma coisa muito simples, que é a distância entre as pessoas, dos guarda-sóis, e que a pessoa nos passadiços leva a máscara até o sítio onde vai, chega lá, tira a máscara e está paradinho. Vai dar um mergulho, espera ver para onde é que estão os outros. Quer dizer, claro que a pessoa pode sempre apanhar um vírus, mas quer dizer, tendo quase para zero essa probabilidade. Portanto, eu penso que não estamos condenados. A nossa economia não está condenada por isto. Acho que pode ser uma oportunidade para os portugueses conhecerem o seu país, porque nós somos um dos melhores destinos de férias do mundo e vamos sempre para um destino pior que o nosso, quando ainda nem sequer o nosso conhecemos, que é uma coisa inacreditável, não é? A gente é aquela coisa, se calhar um bocado portuguesa, que é ir para outros sítios, que é sempre pior. Se nós pensarmos, eu vou acabar já, se eu pensar, o pior sítio do mundo, me perdoem os meus amigos lá de baixo, o pior sítio do mundo para ir de férias é o Algarve. É uma confusão, está tudo em cima dos outros, é feio, os aldeamentos são horríveis, não tem comparado. Se começarmos a olhar aqui para a nossa zona lagunar da Ria de Aveiro, eu tenho dificuldades em encontrar um sítio mais bonito do que este para ir, para estar com a ria, com o mar, com o sol, sem aquelas temperaturas horríveis de calor, há uma brisa, com as esplanadas, as coisas todas bem arranjadinhas, tudo bem pintadinho, barcos bonitos na ria, veleiros. Quer dizer, nós temos todas as ilhas no meio da ria que se podem, com andar de canoa, quer dizer, temos aqui as condições todas para podermos, come-se bem, a gastronomia é ótima, as pessoas são simpáticas, tudo. Os outros vêm cá e ficam encantados. Nós estamos aqui e vamos nos enfiar num sítio qualquer, ou numa ilha espanhola, onde estão milhões de pessoas todas umas em cima das outras. Depois podem dizer, ah, pois aquilo também é porreiro porque é barato. Pois também era o que mais faltava, ser caro, não é? Pode ser mais barato do que estar aqui.
Convém apenas dizer que este é um discurso que o Carlos faz depois de ter assumido que a temperatura da água está anormalmente alta na nossa costa atlântica.
Eu achei que estava boa, provavelmente porque a temperatura cá fora não estava muito alta, mas estavam 18 graus. A água não sei, mas eu estive na água para aí um quarto de hora e não
faltam
senti.
10 minutos para o final do programa, e já agora, não sendo um tema que diz respeito diretamente à ilha, mas diz respeito à região e ao país, a Renault vai ter um plano que implica a redução de efetivos em várias fábricas em todo o mundo. No caso da Renault Cassia, esse é um problema que não se vai colocar. As linhas de produção que estão definidas e os planos também de modernização e ampliação estão a ser cumpridos nesta altura, e há uma garantia de que a fábrica vai manter esses postos de trabalho. Nuno Quiais, isto o que é que pode significar também no contexto regional, sendo uma notícia que não traz aquela carga mais dramática dos despedimentos?
Sim, todas aquelas que sejam notícias como essas são sempre bem recebidas, porque há sempre um grande receio dos grandes grupos mundiais, que alguns deles, cabe-me até quase que a desconfiar de algum tipo de medidas que eles estão a tomar, de algumas empresas, como fomos vendo nos últimos dias, grandes empresas mundiais, grandes nomes da produção industrial, grandes nomes da aviação, grandes nomes de diversas áreas em que estão claramente a aproveitar quase que para singrar, ou seja, quase que estão a sangrar autenticamente as suas empresas para resolverem provavelmente problemas, ou tipo de problemas que estão claramente a se calhar a dramatizar, porque em muitos casos nos seus países têm grandes, grandes apoios por parte dos seus governos. O caso da Renault tem um governo por trás que fez também um grande apoio à economia francesa. Para nós, em termos locais, é fundamental que todas as grandes empresas mantenham os seus postos de trabalho na região, de modo a que tudo se possa conjugar para que se regresse à normalidade do ponto de vista económico ou financeiro, porque obrigatoriamente, se essas pessoas têm dinheiro, se não saírem para fora, se ficarem cá dentro, como estamos aqui quase que a pedir, daqui a nada estávamos quase eu e o Carlos aqui a pedir para que as pessoas fiquem cá na região, portanto tenham dinheiro para gastar na região e assim ajudem a retomar a nossa região. Também é fundamental isso. Relativamente à parte daquilo que também poderíamos, não sei se o Carlos quer falar ou não, de apoios que à frente que a Câmara poderá vir a dar, ou que é o que se poderá fazer em termos de Câmara neste apoio a este desconfinamento.
Sim, Ricardo, podemos exatamente abordar essa questão também integrada. Estamos a falar de economia, relançamento económico. O Carlos Pedro Ferreira falava aqui da questão das esplanadas. Este é um setor, é apenas uma questão muito concreta, mas é por aqui que se pode ir?
Eu acho que...
Sim. Força.
Relativamente àquilo que acho que nos está aqui a faltar em termos da parte da Câmara Municipal, acho que até indo de encontro àquilo que o Carlos agora aqui relançou, é este apoio que deve ser dado à nossa economia local, tendo em que o Partido Socialista já apresentou uma série de medidas, já os tornou públicas e, portanto, agradecemos, queremos que a Câmara, sem qualquer tipo de complexo, serem apresentadas por outros ou solicitadas por outros, ou este aumento das áreas das esplanadas a serem permitidas, sem qualquer tipo de problema de estar a utilizar medidas que foram já implementadas em noutros locais, portanto eu não acho isso qualquer problema, mas pelo contrário, acho que devemos a criar soluções. E no caso da Câmara Municipal, acho que sim, que devem começar por apoiar, seja no caso do comércio local, pensar em suspender as cobranças de taxas relativas à ocupação de espaços públicos, permitindo inclusivamente esta parte da isenção deste tipo de aumento de esplanadas, no caso do aumento das esplanadas, de manter exatamente os valores que estavam a ser solicitados. No caso de algumas concessões que o município tem também, é que são claramente afetadas pela Covid-19, desde o Parque Campismo da Barra, como outras, portanto devem ser sempre consideradas, e neste caso acho que as rendas devem ser reduzidas no seu valor, não só nos meses que não operaram, como que vão operar, foram adjudicadas com um valor inicial, partindo que seria tudo na normalidade, e não vamos ter essa normalidade. Fundamentalmente, no nosso município, aqueles que estão neste momento, o associativismo está a ser bastante afetado. Grande parte das suas receitas que tinham, portanto, acabaram por deixar de ter essa oportunidade. A sua atividade está a ser afetada. Muitos dos seus custos, da sua manutenção, mantêm-se. Portanto, achamos também que deve ser criada, claramente, uma linha de apoio financeiro extraordinário, neste caso, para os bombeiros de Ílhavo, onde deve ser, fundamentalmente, para criar aqui, ajudar a colmatar alguns desequilíbrios orçamentais, porque, no caso dos bombeiros, houve uma série de serviços que foram cancelados, que foram cortados, aquilo que era o seu apoio, a forma como eles têm estado a trabalhar e com bastante dificuldade.
Já agora deixa-me só esclarecer, porque podemos também induzir em erro. Digamos que algumas dessas isenções já estavam garantidas a partir de 1 de março, à escala municipal, sobretudo a questão das esplanadas. A questão é, vão com este plano até 30 de junho? No fundo a pergunta é, quando discutimos isto, por exemplo, ao nível de licenças e taxas, o que é que falamos? É a necessidade de um prolongamento desta medida? uma vez que a medida sim. implementada está, não é?
Sim, 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 sim. Temos é que prolongar. Não, algumas, não está, algumas ainda não estão atribuídas, algumas vezes que eu vou referir, mas o objetivo aqui era, além dessas serem alargadas, porque o ano não vai ser normal, de modo algum irá ser normal, para grande parte deste comércio. Portanto, há que ter aqui uma redução das taxas e, em muitos casos, isenção de algumas, não é? Noutros casos, relativamente àquilo que é as outras associações, como as IPSS e as outras, temos mesmo que criar linhas próprias de apoio, atendendo a que muitas delas têm passado por dificuldades, atendendo à quebra de alguma atividade, no caso das associações desportivas, das associações juvenis e culturais, portanto houve a grande quebra da sua atividade, mas muitas das despesas mantiveram-nas. Portanto, há aqui a necessidade de a Câmara de mandar uma ajuda a estas associações, bastante significativa, entendendo até que muitas delas, grande parte da sua receita, ou uma boa parte em algumas destas associações referidas, iriam alcançar na participação de eventos organizados pela Câmara, como o Festival do Bacalhau, como do Marisco ou outros, tendo que estes foram cancelados, estas associações vão perder este tipo de receitas, portanto há aqui também alguma necessidade de compensar. No caso das famílias, não podemos esquecer que deve continuar a haver um apoio muito próximo de todas as famílias que tenham necessidade e que
isso? Foi apenas aqui um percalço em estúdio, mas já está corrigido, já podem seguir.
Estava cá na cozinha do Nuno.
Ainda não há problemas na minha cozinha. Relativamente àquilo que era para o comércio local, relativamente às taxas que estava a falar o Pedro, ou o Carlos estava a perguntar relativamente àquilo que já foi dado até agora ao final do mês de junho, eu acho que sim, que devemos avançar para a isenção integral das taxas de ocupação da via pública, como esplanadas, o licenciamento ou aumento daqueles espaços também deve ser consagrado, portanto nós já o apresentámos como essa hipótese do alargamento, não estávamos a colocar em valores como que foi apresentado em Viseu, né, aumentar as esplanadas 4 vezes, a teoria é boa, acho que sim, que nós devemos estar aí na rua, porque na rua é onde estamos melhor, o vírus claramente propaga-se muito mais nos espaços fechados. Relativamente àquilo que é...
Uma coisa que também podíamos aprender, desculpa, é que, por exemplo, Viseu, estive lá na segunda-feira, minha mãe é de lá, eu sou de lá, tem um conjunto enorme de ruas, tipo, de avenidas, que são só pedonais, muito largas e de calçada portuguesa, em que não há nem bicicletas, nem cada, só andam só pessoas a pé. E tem muitos cafés e bares, etc. E essas zonas têm... Pela sua extensão, porque não são ruas pequenas, estamos a falar, a Rua da Paz é uma rua que só de largura é até para aí meio campo, para aí 30 metros ou 40, portanto, ter ali grandes esplanadas não tem nenhum problema, antes pelo contrário, quer dizer, porque não incomodam carros, quer dizer, houve a decisão daqueles sítios não terem carros, ponto final, já há muitos anos, desde que eu sou miúdo, que não têm, que já tiveram, deixaram de ter, e portanto, as pessoas, mais do que aqui, que até com condições muito piores, porque como é um local muito quente, até é desagradável à tarde estar tirando sítio onde tem grandes plátanos e árvores grandes, como é o Rocio, essas ruas têm esplanadas e as pessoas, ao fim da tarde, juntam-se ou à hora do almoço e ficam nesses locais.
Sim, portanto, resumindo aqui, acho que sim, que devemos apoiar, claramente é fundamental que se apoie neste caso e que o comércio local, com as medidas que sejam necessárias, não havendo aqui qualquer tipo de problema de copiar medidas que outros já implementaram, antes pelo contrário, temos é que aproveitar o de bom que os outros fazem e podermos aplicar no nosso município. E relativamente às associações, deixamos aqui a nossa preocupação, portanto, achamos que a Câmara deve ter um cuidado bastante, um olhar bastante cuidado sobre todas as associações, não só as IPSS e os bombeiros voluntários que são prioritárias, fundamentais, e que têm tido bastante apoio também por parte da Câmara Municipal, a Câmara tem acompanhado. Agora não podemos esquecer também todas as outras que estão a passar por um mau bocado, como são as associações culturais, as associações desportivas e as associações juvenis, que muitas delas estão sem atividade, portanto estão mesmo com alguns problemas, para não dizer bastantes problemas financeiros, portanto há essa necessidade desse apoio.
Carlos, para fechar.
Eu queria só também, para fechar, acrescentar aqui uma coisa que é, eu já tinha dito há pouco e agora à medida que estamos, que íamos falando, eu estava em contínuo também a pensar em que nós temos que nos reinventar em situações em todas as situações, mas em situações de crise, que é mudar os modelos de negócio, etc. Por exemplo, foi um erro. Eu nunca gostei, mas isso era uma questão pessoal, por exemplo, a questão dos moliceiros que andavam no canal para a frente e para trás, naquelas viagens de 200 metros ou 300, em que se enchiam com 15 pessoas cada moliceiro, e que era um negócio muito interessante enquanto havia espanhóis e por aí fora, em que aquilo era um negócio que não promovia o turismo, quer dizer, podiam vir cá pessoas por causa disso, mas que nesta altura podia ter sido, e podia, já devia ter estar a ser reinventado para os aveirenses, por exemplo, usarem os moliceiros para ir, por exemplo, da Aveiro até à Costa Nova. Viagens mais longas, com menos pessoas, mais caras, mas em que, de facto, se voltasse ao início dos passeios de moliceiro que foram para aí há 20 anos, em que eu cheguei a dar uma volta e tinha algum interesse, que era ir até à Ilha do Rebocho, por exemplo, que já era uma volta que demorava para aí 45 minutos. Depois, a ganância do dinheiro fácil passou a que os moliceiros andassem no canal para a frente e para trás, onde a vista é nenhuma, não se vê nada, vêem-se muros, e nesta altura poder-se, por exemplo, lembrei-me disso, desses passeios serem maiores, e Ilha, que até, porque os moliceiros não são de Aveiro, são de Ilha, não são de Aveiro, são da Mortosa, são dessa zona, poder reinventar um novo mercado turístico para, que depois servia também para outros, mas na nossa ria, nesta parte da ria Costa Nova, Barra, por aí fora, podíamos também, estava agora a pensar, reinventar a arte chávega como turismo, por famílias poderem ir, pôr esses barcos outra vez na água, como eu vi uma vez na Tocha, em que não era turismo pago, mas havia pessoas que quase que pagavam para ir com os pescadores, nos barcos pôr as redes lá ao largo, e depois os barcos vinham e depois toda a gente ajudava a puxar as redes, e estamos a falar há 10 ou 15 anos, mas não pagavam, mas há muita gente disposta a pagar, com certeza, para ir num moliceiro, num barco de arte chávega, remar até 2 km de distância, 3 ou 4 pessoas, ou 6, porque são barcos grandes, portanto, um turismo diferente, se calhar voltar a pôr os bois na praia, a puxar as redes, como era antigamente. Nós temos que nos ir adaptando e reinventando. Da mesma maneira que no Douro se conseguiu fazer turismo em que pessoas pagam para andar a carregar e apanhar uvas e carregar aquilo às costas. Vem gente da Alemanha e da Holanda para passar 15 dias de férias a trabalhar. Vão trabalhar e ainda pagam. Portanto, estas coisas que a Câmara pode ajudar, pode divulgar, pode promover, pode ajudar nessa idealização e promoção, é uma forma de reinventar o turismo, para indo também àquilo que nós sabemos que já funcionaram noutros sítios, como no Douro, também funcionaria com toda a certeza, porque provavelmente vocês são, estamos todos mais ou menos da mesma idade, acho eu, se calhar são mais velhos, talvez não, não sei, não interessa. Quando eu era miúdo, passava férias na Torreira e aquilo era uma alegria, não havia ninguém que não fosse, ficasse a olhar para os barcos de arte chávega que iam para o mar lançar as redes, e não havia ninguém que não quisesse ir ajudar a puxar as redes. Toda a gente ia ajudar. Eu era mesmo o pai para cuidar, não sei o quê, por causa dos bois que os bois podiam pisar, e aquilo era uma hora e tal, ou duas, tudo, e depois o momento crucial era quando a rede chegava. Que era ver se trazia peixe ou não trazia peixe, porque aquilo era, ninguém sabia. Aquilo às vezes não trazia nada, aquilo puxava, e quando a rede vinha juntava-se tudo, e a seguir os pescadores ficavam todos contentes quando vinha muito peixe, e o peixe que era pequenito davam a toda a gente, com os facos, né? Pronto, e aquilo era, mesmo que o mar tivesse uma porcaria, bandeira vermelha ou o que fosse, um dia de praia era sempre um espetáculo para adultos, miúdos e graúdos.
É um reencontro com as atividades tradicionais que também vai merecendo seguramente análise de quem investe nesta área do turismo. Agradeço aos dois. Hoje não tivemos o Ricardo Santos, também presença habitual neste programa. Voltamos dentro de 15 dias para mais uma edição e já estamos no mês de junho. missas presenciais a partir deste fim de semana, a partir de domingo e na segunda-feira, já aqui dissemos, há vários hotéis, há também centros comerciais que estão a fazer a sua reabertura, que vão apresentar os seus planos, sabendo-se que agora há um selo que passou a valer ouro. Antes tínhamos e temos na indústria, o Carlos saberá isso melhor do que nós, as ISO, não é? As normas de qualidade. Agora é o selo Clean and Safe que vale ouro e que também ajuda a dar essa confiança aos consumidores. Voltamos dentro de 15 dias. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt para poder escutar em qualquer lado e a qualquer hora. Boa tarde, bom fim de semana.